Como já viram, nós iniciaremos uma exposição em Judas. Quem tem alguma dificuldade para chegar lá, é o penúltimo livro do Novo Testamento. Mas não vai rápido que você vai passar por ele. Só tem um capítulo. Que nem deveríamos chamar de capítulo. Porque é só um. Nós vamos iniciar uma nova exposição, agora em Judas. Há muitas razões para isso e eu quero mencioná-las. O livro de Judas e essa epístola é uma convocação. Uma convocação por causa da presença de inimigos. E todos os efeitos que a presença dos inimigos tem contra a igreja de Jesus Cristo. Ao longo das eras, na história da igreja, nós temos ouvido afirmações do tipo: Deus não é exatamente trino. Jesus e o Espírito Santo são como partes de Deus. Isso já no segundo século, terceiro século, quarto século ganhou muita força e até hoje isso é ensinado de porta em porta pelo mundo. Uma outra afirmação é que existe um Deus mau do Velho Testamento que criou o mundo físico e um Deus bom do Novo Testamento que enviou Jesus. No terceiro século você vai encontrar muito debate sobre isso. Foi o resultado de algumas afirmações ainda no final do primeiro século. E até hoje, muitos crentes, inclusive, acreditam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Uma outra afirmação antiga que até os nossos dias se repetem é que Jesus era apenas um homem tão bom que foi adotado como filho de Deus. Ou seja, ele foi a primeira criação de Deus. Na teologia, a gente chama isso de adocionismo. Mas até hoje isso é ensinado. Como se fosse uma verdade. Uma outra afirmação comum é que Jesus apenas aparentava ser humano. Ele era apenas um espírito e a sua aparência física era apenas uma ilusão. De fato, ele não morreu realmente na cruz. Você vai ter esse tipo de heresia é ensinada ainda no final do primeiro século. Uma das heresias que Judas vai combater. Uma outra afirmação é que o diabo é um Deus mau, oposto a Deus, mas igualmente forte. Eu diria para você que mais da metade dos crentes no mundo acreditam que diabo é um Deus. Mais da metade dos crentes no mundo acreditam que o diabo é um Deus. Se o diabo é um Deus, não existe um único Deus, existe mais de um. Então já há uma implicação teológica básica em pensar isso. Cada pessoa nasce sem pecado e é possível viver sem nunca cometer pecado. Pelágio faz essa afirmação muito cedo na história da igreja e isso vem se repetindo até os nossos dias. Isso vai sendo inserido na igreja com muitas outras coisas e vai se acreditando nesse tipo de informação sem perceber as implicações disso para a fé, para a eternidade. Um último exemplo é que o nosso espírito é todo bom. Ruim é o nosso corpo. A salvação é ficar liberto do corpo físico. O apóstolo João escreve a primeira carta combatendo exatamente esse tipo de ideia. Porque esse tipo de ideia leva uma outra que muito cedo apareceu. Quem vive de maneira correta pode merecer a salvação sem precisar de Jesus. Você não vai afirmar que não precisa de Jesus. Mas alguém que acredita que pode merecer a salvação é alguém que está dizendo que não precisa de Jesus. Se alguém acredita que algum dia mereceu a salvação, esse alguém acredita piamente que não precisa de Jesus. Porque se alguém merece, ele pode conquistá-la. Uma outra afirmação que é todas correspondentes àquilo que veio se afirmando ao longo da história, e aí a Jean-Jacques Rousseau vai afirmar, é que o homem é essencialmente bom. E de onde ele tira essa ideia? Ele tira essa ideia de uma má teologia ensinada sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a salvação e sobre Deus. Ele não cria do nada isso. Ele pega o ensino cristão errado e passa a colocar o homem como essencialmente bom. E se o homem é essencialmente bom, ele não precisa de Deus. O que tudo isso tem a ver com Judas? O versículo 3 de Judas é uma convocação à igreja. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas diz que estava planejando escrever à igreja para ajudá-la a pensar um pouco mais sobre o Evangelho e a salvação pela graça. Mas diante dos crescentes ataques a Jesus Cristo, sua pessoa e obra, o Espírito Santo o conduz para exortar a igreja a defender a verdade, a defender o Evangelho, a defender Jesus Cristo. Judas era o meio-irmão de Jesus. Ele menciona isso no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Nós temos 5 indivíduos com esse nome no Novo Testamento. A gente descarta Judas Iscariotes, porque ele tirou a própria vida depois de trair Jesus. O outro Judas, apóstolo de Cristo, ele nunca se refere a Jesus como seu meio-irmão. E os outros Judas que nós vamos encontrar também não fazem isso, a não ser o líder da igreja de Jerusalém, que em Atos 15, depois da deliberação sobre o andamento da igreja, ele sai com uma carta assinada pelos apóstolos para levar aquelas igrejas que estavam sendo implantadas dentro do Império Romano. E esse se apresenta como meio-irmão de Jesus. E nos evangelhos, nós vamos ter ali a menção dos meio-irmãos de Jesus, que lá nos evangelhos ainda nem salvos eram. E Judas se apresenta assim. E eu já vou voltar nisso, porque ele faz dessa maneira. A epístola que ele escreve, ele faz já indo para o final do primeiro século, por volta do ano 68, no início da década de 70, nós não temos com precisão a data em que a epístola foi escrita. Mas por causa do assunto que ele vai combater e das heresias que ele aponta, e porque a segunda carta de Pedro, sobretudo o capítulo 2, trata do mesmo assunto. Se você lê 2 de Pedro, capítulo 2, e lê Judas, você vai encontrar dois textos paralelos tratando do mesmo assunto, da mesma forma. Nós podemos chegar nessa data, porque ele vai mencionar um pouco dos leitores, o que nos faz também pensar que Judas não nos dá indicação de quem eram exatamente seus leitores. Mas por causa desse período da proximidade com o escrito de Pedro, nós entendemos que a semelhança disso, o Judas está escrevendo a um grupo de igrejas na Ásia Menor. E como eu comecei hoje o curso de lendo a Bíblia com mapas, então deixa eu mostrar um mapa, porque tanto você se localiza, quanto serve de propaganda para a semana que vem você vir para o NEB para estudar junto esse assunto. Então aí um mapa bem básico, e a Ásia Menor é o hoje é a Turquia. Tá bem? A Ásia Menor aqui, onde é a Turquia, o apóstolo Paulo implanta muitas igrejas, e a partir daquelas implantadas por Paulo, muitas outras igrejas são implantadas. E o evangelho, no final do primeiro século, é muito forte, tanto na Ásia, quanto na Grécia, na Macedônia, e já chegando para a Europa também. E a gente entende que Judas vai escrever para esse grupo de igrejas e muitas igrejas dessa região, talvez porque ele quisesse que a sua carta, a sua epístola, fosse lida no maior número possível de igrejas. Ele não coloca um destinatário específico, porque era para ser um texto circular entre as igrejas. O apóstolo Paulo fez isso. Por exemplo, a epístola aos Efésios, você encontra ela completa, um texto, e onde vem escrito aos Efésios, lá na saudação de Paulo, está escrito aos Laodicenses, porque a carta aos Efésios foi distribuída também em toda a Ásia. Isso era comum, porque era um texto inspirado, e Deus queria que todas as igrejas fossem também inspiradas. Nós temos a forma como Judas escreve, muito clara, como uma epístola, onde ele vai trazer ensino para a igreja. Uma outra questão para pensar em Judas, antes de entrar no texto, é que pensa na aceitação desse texto. É uma aceitação complicada, um texto curto, muito objetivo. Judas não era um apóstolo, apesar de ter vivido com eles e ser um líder na igreja. Mas já no final, na virada do primeiro século, nós temos menção de líderes da igreja e pais da igreja citando Judas. Clemente de Roma, por exemplo, na virada do primeiro século, faz uma menção de Judas, lá em Roma. A gente vai ter outras evidências, o pastor de Hermas, que é um texto muito conhecido do segundo século, ano 140, ele faz uma menção a Judas. A Didaquê, um texto escrito sobre leituras e interpretações, ele no ano 120, segundo século, começo do segundo século, faz referência a Judas 22, a Judas 8 a 10. E aí, quando nós terminamos o segundo século, porque isso foi combatido por alguns, se Judas era inspirado ou não, o cânon muratoriano, ano 170, o cânon muratoriano, ele é reconhecido já pelos pais da igreja daquele segundo século como uma explicação à igreja para combater as heresias de Marcion, que só tinha aceitado meia dúzia de livros do Novo Testamento porque ele negava qualquer milagre. E um dos bons hereges do segundo século foi Marcion, e o cânon muratoriano foi escrito para demonstrar que ele estava errado, e é do ano 170, e Judas ele está lá. Então a gente pode ler Judas de maneira muito tranquila sobre isso. No quarto século, no Concílio de Cartago, em 397, Judas é um dos textos usados. Então a igreja muito cedo reconheceu não só uma carta pessoal, mas um texto inspirado para guiar a igreja. E qual o motivo da escrita? A igreja, de algum modo, estava sendo complacente com alguns falsos mestres. Quando a gente lê Pedro, que é um período muito próximo, a primeira carta, Pedro fala muito da perseguição que os crentes estavam sofrendo por causa do cristianismo. Perseguição vinda dos imperadores e também dos judeus. E parece que essa perseguição deu uma diminuída. E ao dar uma acalmada, ensinos errados começaram a aparecer de dentro para fora. E isso era necessário que houvesse alguma interferência. Nós vamos encontrar muitas interferências no Novo Testamento sobre isso. Judas oferece um retrato muito cristalino dos hereges e heresias, e na exposição desse texto nós vamos analisar isso nas próximas pregações. Mas olha que interessante, versículo 4, ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. São pessoas ímpias, Judas menciona, sobre o caráter desses hereges. No verso 15, ele vai dizer assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Ele se refere àqueles que estavam ensinando falsas verdades sobre Jesus como não salvos, e não como um salvo equivocado. Ele ainda menciona sobre a ausência de fé deles quando ele vai falando do caráter nesses textos que lemos em outros versículos como 18, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Homens que promovem divisões que não têm o Espírito. Judas, ainda mencionando sobre eles, fala de algumas de suas heresias. No verso 8, ele vai mencionar: estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. No verso 12, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas diz que eram pessoas mundanas, pessoas distantes do próprio Evangelho. Então há motivos para ele chamar e convocar a igreja a ficar alerta. E esses motivos são declarados de maneira muito direta no verso 3. O verso 3 nos traz uma declaração de propósito que é muito fácil ler Judas e saber o que ele queria. Eu queria escrever a vocês e conversar um pouco mais sobre a salvação, mas eu preciso convocá-los a batalharem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Judas estimula a igreja a defender a fé cristã. Estimula a igreja a desmascarar os falsos mestres que estavam corrompendo a igreja, a expor os falsos ensinos, a convocar a igreja à responsabilidade por preservar a fé. Nesse sentido, ele está convocando a igreja a manter o seu propósito, não simplesmente no ensino e na doutrina. Mas por que a igreja precisava batalhar pela fé? Para ela manter o seu foco na pessoa de Jesus Cristo. O tema que eu quero propor para a nossa exposição é uma convocação à tenacidade em Cristo. Tenaz é o que é perseverante, o que é convicto, o que é obstinado, o que é firme. O que Judas está fazendo por nós aqui é uma convocação para que a gente seja firme na nossa fé em Jesus, no nosso relacionamento com Jesus. Então, o que ele faz é nos ajudar a pensar que a batalha pela fé convoca a igreja a permanecer firme em Cristo. Heresias contra Jesus vêm sendo ensinadas desde o século em que Jesus veio ao mundo. Quando alguém nega a Trindade, está negando a divindade de Jesus. Quando alguém nega a humanidade de Jesus, está negando a divindade de Deus. Quando alguém não reconhece Jesus como Messias, está negando as Escrituras. E quando alguém nega tudo isso, vai propor estilos de vida absolutamente contrários ao padrão do Deus Criador. As heresias não afetam somente os debates teológicos. As heresias afetam o nosso estilo de vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. As heresias afetam a forma como nós buscamos consolo em Deus diante dos nossos sofrimentos. Por isso, a batalha pela fé convoca a igreja a permanecer firme em Cristo. A epístola de Judas é uma convocação à tenacidade em Cristo. O foco é Cristo, não é simplesmente a doutrina. A doutrina é um meio, porque se eu penso certo, se eu creio certo, isso me aproxima de maneira correta de Deus. Se Deus, então, nos conduz, nós queremos meditar sobre o livro de Judas, que é bem curto, mas é muito rico e é sempre um texto atemporal. Eu me questionei muito se nós precisávamos disso neste momento. Mas é um texto atemporal, porque as lutas e heresias contra Jesus e contra a sua igreja, elas sempre são crescentes, e a igreja não pode se calar. A igreja não pode se esconder. Toda vez que a igreja se calou e o mal cresceu, o nome de Jesus foi prejudicado no mundo. A igreja não pode se calar, nem que isso traga sobre nós sofrimento e prisão. A igreja não pode se calar. Só há uma razão para a igreja existir na terra: anunciar a Cristo e defender a Cristo. Se a igreja se calar sobre isso, o que sobra é vida social. A igreja está aqui para que o mundo saiba que Jesus é Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, a igreja existe por causa de Cristo, por meio de Cristo e para a glória do Senhor em Cristo Jesus. E como igreja, nessa manhã, nós queremos nos manter centrados em Cristo, na sua vida, na sua mensagem, na sua esperança. Por isso, ao nos expormos à epístola de Judas, oramos para que a sua palavra nos leve mais próximos de Cristo e submissos a Ele. Então, Pai, edifica a sua igreja com essa exposição. Nos conduza muito além de um intelecto alimentado, mas há uma vida transformada no caráter de nosso único Senhor, é a nossa oração. Amém. A introdução e saudação de Judas nos dois primeiros versículos é uma convocação aos eleitos. Versículos 1 e 2, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A salvação de Judas aqui, trazendo informações um pouco dele e de quem eram os seus leitores, vai nos ajudar a responder a questão: se é uma convocação a uma batalha, quem deve se alistar? Se Judas é uma convocação para uma batalha, quem deve se alistar? O que isso tem a ver com a sua vida pessoal? O que isso tem a ver com a nossa vida como igreja? O que a saudação de Judas nos ajuda a pensar é que a convocação à tenacidade em Cristo é um chamado aos salvos, aos eleitos. Quem são estes? Quem são aqueles que Judas está convocando para a batalha? Primeiro, são os servos de Cristo. E ele se coloca nessa posição, porque ele saúda a igreja assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E ele faz essa menção como uma marca de modéstia, quando ele se apresenta como irmão de Tiago. Porque irmão de Tiago, Tiago aqui é o nome usado sem nenhum acréscimo, porque a igreja conhecia bem esse Tiago. Ele não precisou dar muita informação sobre esse Tiago. Porque esse Tiago era meio irmão de Jesus e um dos líderes da igreja em Jerusalém. Você vai encontrar menções dele no livro de Atos, Agora, se você é meio irmão de Jesus, e meio irmão só pelo fato de Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo, sem a semente direta de José. Só por isso que a gente fala do meio irmão de Jesus. Se você é irmão de Jesus, fala a verdade. Toda vez que você se apresentasse, você não ia falar assim, ah, eu sou o irmão do Tiago. Não, o Tiago não é o irmão mais importante que você tem. O Tiago não é o cara mais importante. Você é o filho da Maria. A Maria que trouxe ao mundo o Filho de Deus. E você poderia usar isso para ganhar algum tipo de fama, para ganhar alguma coisa nessa conversa. Mas Judas aqui, como um servo, ele não está atrás de fama. Ele não está atrás de ganhar alguma coisa por causa disso. Então, por modéstia, por humildade mesmo, por ser um servo de verdade, ele se apresenta como meio irmão de Tiago. Mas ele diz que ele era servo de Jesus Cristo. E a palavra que ele usa para servo, que você já deve ter ouvido falar disso dezenas de vezes, é a palavra usada para escravo. Um ser humano cujo corpo e a sua vida, com todas as forças e capacidades produtivas, pertence a outra pessoa. Que nos dias de Jesus, isso era extremamente comum. Não um tipo de escravidão como nós vimos praticada aqui no Brasil, mas ainda assim, um ser humano que não só trabalhava para o outro de maneira assalariada, mas que pertencia ao outro. Uma das marcas do pertencimento é que todo escravo tinha o seu corpo marcado. E o corpo marcado, quando você via alguém com o corpo marcado, aquilo era sinal de escravidão. Quando Judas se apresenta, ele se apresenta como um escravo de Cristo Jesus, um servo de Cristo. A minha vida pertence a Jesus, o meu esforço pertence a Jesus, o meu interesse pertence a Jesus, era uma marca de um pertencimento. Quando ele se apresenta como servo de Cristo, ele está reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo libertou da escravidão das trevas e lhe deu uma nova vida. Que o Senhor Jesus o libertou do poder do diabo. Que o Senhor Jesus Cristo pagou o escrito de dívida que era contra ele e o condenava, Colossenses 2:13. Que ele pertencia a Jesus por gratidão, amor, fidelidade e compromisso de agora servi-lo com todas as suas capacidades, habilidades e forças. E é assim que ele se apresenta. É uma apresentação de alguém que está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu sou seu servo. E eu me orgulho disso. Eu tenho um Senhor, eu sou um escravo. Eu não sou escravo do pecado, o pecado não me domina. Eu não sou escravo do mundo, o mundo não me domina. Eu não sou escravo do mundanismo, o mundanismo não me domina. Eu sou escravo de Jesus. Eu faço o que Ele quer. Eu acordo e pergunto: o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Porque eu sou seu servo. Eu vivo para te servir, não para me servir. Era essa referência que ele tinha. Quem é convocado para essa batalha? Quem deve se alistar para defender o Evangelho? Quem deve se alistar para defender o Evangelho são os servos de Cristo. Judas se apresenta como servo de Cristo, mas quando ele faz isso, ele está convocando a igreja. Porque ele está escrevendo à igreja. Essa igreja que recebe essa epístola é uma igreja que está recebendo mais do que um texto. É uma igreja que está recebendo uma convocação. Durante a semana, eu procurei algumas cartas de convocação para a Primeira Guerra. O Alexandre até me ajudou com isso. mas eu estava procurando umas cartas de convocação da Primeira e Segunda Guerra. Você está na sua casa sabendo que as coisas estão ficando feias à sua volta. E aí então os jornais noticiam que definitivamente a Alemanha ela entra em guerra contra toda a Europa. E você mora na Europa. E aí você fica pensando, e agora? O que eu faço? Como eu me protejo? Como eu me escondo? E de repente chega o correio, e a hora que você abre aquela correspondência, é uma convocação para você ir à guerra. Que opção você tem? Porque se você não for, o mal vai avançar. Judas faz isso com a igreja. Se vocês se calarem, o mal vai avançar. Aqueles que negam uma família formada por homem e mulher vão ter mais voz. Aqueles que acham que há muitos deuses e muitos santos no mundo vão ter mais vozes. Aqueles que acham que a Bíblia não é a verdade terão mais vozes. Você pode até recusar a convocação, mas você não pode impedir o avanço do mal. Tanto Judas como a igreja são chamados a serem servos de Cristo na defesa da fé. Paul Tripp, escrevendo a pastores, ele disse assim: a alegria de um verdadeiro servo não é o poder, não é o controle, não é a aclamação, não é o conforto ou a facilidade, e claro, não é a posição. O que alegra um servo em ser um servo é o serviço. Quando somos chamados e convocados para defendermos a fé, a questão não é se eu vou receber a posição A, B ou C. A questão é que quando eu tenho a mentalidade de um servo, eu me submeto à convocação, estou pronto para batalhar, seja a forma que for. Porque eu sou um servo. Eu não estou escolhendo como eu vou fazer. Eu vou fazer porque a convocação à tenacidade em Cristo trata-se de um chamado para servir. A fé será defendida por servos. A igreja é chamada para ser grande, mas o caminho para a grandeza não é o poder e posição, o caminho para a grandeza é o serviço. A igreja é chamada para vencer a batalha. Mas o alvo da igreja não é simplesmente ser grande nessa vitória, mas é fazer a sua parte para que Cristo seja visto, para que o nome de Cristo seja visto. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado à igreja, é um chamado aos eleitos. E quem deve se alistar? Servos. Porque nessa batalha há um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo. O interesse pela defesa da fé é o interesse de Jesus Cristo. Se estamos concordando que a epístola foi inspirada, quando o Senhor move Judas a convocar a igreja a essa batalha, Deus está demonstrando o seu interesse para que a igreja tenha tenacidade, firmeza em se manter em Cristo. Pode nos parecer quase desnecessário pensar nisso, mas o grande ataque que a igreja sofreu desde o início sempre foi a pessoa e obra de Cristo. Se você lê os escritos do segundo século, do terceiro século, você vai ver que os pais da igreja o tempo todo precisam defender que Jesus era Deus. Quando nós chegamos o quarto século para frente, quando nós começamos os grandes concílios, concílio de Nicéia, de Calcedônia, de Constantinopla, você vai pegar o texto desses concílios, o debate desses concílios, mesmo quando tinha alguma coisa secundária, o ataque era a pessoa de Jesus. Porque se você nega que Jesus é Deus, o restante do cristianismo cai por terra. E a igreja foi se afastando disso e a sua estrutura foi ficando muito mais evidente e a igreja foi aceitando tratar Jesus como mais um, como um igual. Colocar no mesmo banco de Jesus Pedro, João, Tiago, José, Padre Inciso, São Jorge. São Jorge está tão mal, né? Está fazendo nada. Está muito mal. Estou precisando de uma mandinga para acordar o São Jorge. Quem não está entendendo minha piada, ele é o padroeiro do Corinthians. Se alguém não tinha dúvida que ele está morto esses dias, é uma prova da morte dele. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado para quem Cristo salvou para viver por Ele, o representando até o seu último dia. Quem deve ser convocado? Os servos. Quem são esses servos? São os filhos de Deus. Você vai perceber na sua leitura dessa epístola que Judas tem um estilo literário que é muito comum de outros autores bíblicos, mas ele usa muitas tríades. Há várias tríades que ele vai mencionando, que ele vai usando aqui, sequências de três. Não é que isso é mágico, não tem nada de místico nisso, mas ele está escrevendo. E um bom escritor, ele tem uma organização de ideias porque ele quer que os seus leitores entendam o que ele está escrevendo. E nós temos aqui no verso 1 a primeira dessas tríades. Ele se apresenta como servo de Cristo, irmão de Tiago, e aí ele vai mencionar aos chamados, amados e guardados. Três expressões que carregam claramente o mesmo agente divino como seu sujeito. Quem eram os chamados? Um substantivo na construção dele, no texto original, que se refere aos amados e guardados. Ele se refere aos eleitos de Deus que formam a igreja de Jesus Cristo. Se referir aos crentes como chamados foi um termo que o apóstolo Paulo usou em suas epístolas para explicar o evangelho. Que Tiago usa na sua epístola. Que João usa na sua epístola. Que Mateus usa no Evangelho, é um termo que dentro do cristianismo, lá na igreja primitiva, passa a ser uma referência para o salvo. Sabe, assim como nós nos tratamos ao crente, o irmão, também era uma referência, o chamado, porque quem chama é o Senhor. Ser cristão, de acordo com o Novo Testamento, não era primariamente uma decisão pessoal que o homem toma, mas de maneira muito clara para aqueles salvos, um chamado soberano de Deus mediante a pregação do Evangelho. Quando Paulo está discorrendo sobre isso em Romanos 8, lá no verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, só para a gente entender o contexto, versículo 28 de Romanos 8, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, aquele que é o primogênito. E aí no verso 30 ele diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Judas está dizendo que a convocação é para todo salvo, sem exceção. Todo salvo tem que ser um servo, viver submisso a Cristo, como servo. Mas ele tem que entender que ele só é servo por causa do chamado de Cristo sobre a sua vida. Ele só é servo por causa da obra de Deus em dar-lhe a salvação, o perdão dos pecados. E quando alguém é chamado para viver em Cristo, ele é chamado para anunciar a Cristo, para representar a Cristo, para defender a Cristo, para ser luz no mundo em trevas. O convocado não apenas é o servo, mas o convocado é o filho, porque a sua cidadania está sendo atacada. Porque a sua identidade está sendo atacada, porque o seu Deus está sendo atacado. Ele não vai conseguir se esconder, porque o ataque é geral. Além disso, na tríade, ele ainda menciona os amados, nos escritos paulinos. Há muitas menções repetidas sobre estarmos em Cristo e no Senhor, amados em Cristo. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento você tem uma referência direta, como Judas fez aqui, aos amados em Deus Pai. Há uma ênfase muito grande dessa filiação, desse amor, desse alvo do amor de Deus em salvar aquilo que João, um pouco antes, tinha já escrito, não só na ordem dos livros do Novo Testamento, mas em época também. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Se nós estamos sendo convocados, nós precisamos ter convicção de quem nos convoca. E termos certeza do porquê batalhar. Do porquê defender a verdade. O amor de Deus pelos seus é um amor incondicional, soberano e imutável, mas um amor que nos coloca em sua família e nos dá a responsabilidade. Se somos amados de Deus, nós o representamos neste mundo. E por isso, quando a igreja é convocada para batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, ela tem que fazer isso não para defender sua denominação, não para defender sua história pessoal, mas ela tem que fazer isso para defender Cristo, para se manter firme, tenaz em Cristo. Quem deve se alistar? Os servos de Deus. Os filhos de Deus que são chamados, que são amados e que são guardados. Uma menção à preservação contínua com que Jesus guarda os que confiam nele. Jesus, lá em João 6,37, diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu os guardo. Sabe como Judas vai terminar essa breve epístola? Versículo 24. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Um dia, conversando com um missionário que trabalha na evangelização de muçulmanos, ele me disse assim: eu tenho muita dificuldade de demonstrar que Jesus é Deus, porque não tem um versículo na Bíblia direto que fala disso. Que Bíblia você está lendo? Como assim? Aí, só de cabeça, na hora lá, eu mostrei uns 5 versículos para ele. Esse foi um deles. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus, e ele dá o nome desse Deus, ao único Deus, nosso Salvador. Quem é o Deus Salvador? Jesus Cristo nosso. A ele glória, majestade, por aí vai. Como assim não tem uma menção direta? Além de vários outros textos, como Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, crido, glorificado, Deus foi manifestado na carne. Nós somos guardados, impedidos de cair, porque o chamado de Jesus e o amor de Deus todos os dias nos protege. Amém? Ixi, que amém fraco. Acorda aí, acorda aí. Nós somos guardados porque o chamado de Jesus e o amor de Jesus todos os dias nos protege. Amém? Amém. Agora fala porque você crê, não porque eu falei para você falar. Você só não cai, você só não vive contra Deus porque Cristo te guarda. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra o meu povo. E Judas que vai falar sobre o combate a heresias, o combate a um cristianismo puro, um combate ao evangelho, para defender a verdade, ele introduz a sua epístola, nos convocando, mas nos lembrando quem somos em Cristo. Ele poderia destacar aqui características de um soldado. Quem é convocado? O cara que treina lá com Filipão, está ganhando uns músculos lá, habilidade, está correndo uns 15 quilômetros em uma hora, está pronto para sair para a guerra. Ele não faz isso, mas pegando aqueles pneus de trator e girando aqueles pneus de trator por aí, esse cara está pronto para a batalha. O cara do tamanho do Paulão assim, ó, pronto para a batalha. Soldado, não é qualquer soldado que vai encarar um cara do tamanho do Paulo. Não vai. A hora que o Paulo chega desse tamanhozão dele lá, se o cara não é treinado, o cara corre. Eu correria. Por isso que ele é meu amigo. Eu só ando, tudo amigo. A gente sabe com quem mexe, né? Ele não fala disso. Sabe qual é a característica desse soldado que está sendo convocado para a batalha? Ele tem que ser um servo. Ele tem que ser um filho de Deus. Suas qualidades são qualidades que Deus lhe dá. A filiação do salvo a Deus o identifica com Cristo e sua igreja. Jesus vai dizer mais à frente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você crê nisso? Não há força do mal que possa arrancar a salvação de alguém que recebeu essa salvação das mãos de Deus. Não há. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E aí Jesus diz para aquela multidão: eu amo Jesus, porque ele era destemido demais. Os caras com pedra já na mão para matá-lo, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ou você é um lunático que fugiu do manicômio, ou você é Deus. E ele diz: eu sou Deus, por isso eu garanto a salvação de vocês. Se você continua lendo o texto, imediatamente os caras quiseram matar Jesus. E sabe o que é irônico naquilo? Jesus estava num canto, pela descrição do texto, uma multidão rodeando, que não tinha como fugir. Mas sabe o que o narrador fala? Que ele saiu andando. E ninguém o apedrejou. Porque não era a hora. E porque Deus, ele estava agindo ali. A maior declaração: eu e o Pai somos um. Os caras piraram com essa afirmação. Queridos, os membros da igreja são chamados. Entraram na congregação do Messias, não por obras e méritos, mas pelo chamado de Deus. Da mesma forma, essa eleição e vocação divinas se originam do amor de Deus, e esses chamados são amados em Deus Pai. Há uma convocação à tenacidade em Cristo, mas ela trata-se de um chamado àqueles que pertencem à pátria divina. Nós estamos defendendo uma pátria celestial. Nós estamos defendendo um reino que não é feito por mãos humanas. Nós estamos defendendo uma verdade que não se limita aos dias contados deste mundo material. A igreja defenderá a pureza do evangelho ao passo que se aprofunda no relacionamento com Deus. Como nós aceitamos essa convocação? Se nós entendemos a nossa identidade em Cristo. Se nós vivemos como servos de Cristo. Se nós vivemos como amados de Deus, se nós vivemos a cada dia certos de que Ele nos guarda de tropeçar, É Ele quem nos guarda, não são as nossas armas. Ninguém vai morrer pela verdade se não entende quem é e pelo que está lutando. Se você não tem uma causa para morrer, significa que você não tem uma para viver. E se você não estiver pronto para dar sua vida por Cristo, qualquer outra coisa que tomar a sua vida é inútil. Porque Ele te chamou e te amou e te convocou para você representá-lo aqui na terra, porque as trevas a cada dia são mais visíveis. E a igreja não pode se calar, não pode se fechar. A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado aos eleitos. Quem deve se alistar? Os servos de Cristo, os filhos de Deus. Mas por fim, nessa saudação, os abençoados com as dádivas cristãs. Eu gosto demais das saudações epistolares. No verso 2, ele diz uma segunda tríade: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Essa segunda tríade é um desejo de Judas acerca da bênção de Deus para os leitores da epístola, que é a igreja. Ele desejava que a paz, o amor e as misericórdias de Deus fossem multiplicadas sobre a vida daqueles santos. Agora, quando ele menciona vos sejam multiplicados, nós temos que lembrar que zero vezes qualquer coisa continua sendo zero. Significa que já havia o amor, a paz, a misericórdia na vida deles. Mas que o desejo de Judas é que isso fosse aumentado, já que eles estavam indo para uma batalha. Quando ele menciona da misericórdia, saudar alguém com misericórdia, nos textos epistolares não era comum. O apóstolo Paulo, que escreve 13 epístolas, ele só usa essa expressão na saudação nas duas cartas a Timóteo. Nenhuma outra carta ele vai usar esse termo. O apóstolo João, que escreve 3 cartas, ele só usa isso em 2 de João. Sabe o que é interessante? Tanto as cartas a Timóteo quanto a 2ª carta de João trata de falsos hereges, ou de falsos mestres, de hereges presentes na igreja. E em alguma medida, essa saudação envolvia o desejo de que Deus sustentasse a igreja com sua misericórdia, porque a luta não seria simples. Judas, ao iniciar a carta com essa impetração de bênção, com a misericórdia, ele fala: a igreja precisa da ação misericordiosa de Deus para sustentá-la enquanto ela defende a verdade. A igreja precisa defender a verdade dependendo de Deus. Ela não pode ir na sua própria força. E a misericórdia a faz entender que o poder de Deus em sustentá-la com sua misericórdia é transformador. Eu vou para uma batalha difícil, mas as armas são do Senhor. E o sustento para a minha vida vem da provisão de um Deus misericordioso, não simplesmente das minhas estratégias. E por isso uma saudação que ajuda a igreja, mais uma vez, a ser lembrada quem ela é, da bênção que ela tem de receber todos os dias a misericórdia de Deus. Eu não sei o quanto você pensa nisso, mas não há um dia em que você não receba a misericórdia de Deus. Sabe como eu posso provar isso? Porque você está aqui. Se houvesse um dia em que você não recebeu da misericórdia de Deus, você já não estaria mais aqui. O fato de estarmos aqui nessa manhã de domingo é que Deus já deu sobre nós a sua misericórdia. De várias formas. Mas ele menciona também da paz, o shalom. O termo grego aqui é irene. Um conceito que ao longo das escrituras é muito comum sobre um amor e lealdade para com Deus e uns com os outros. Desejar a paz a alguém, fundamentalmente, é desejar o seu bem-estar, a sua prosperidade, a sua integridade. desejar que alguém viva ausente daquela hostilidade comum no mundo. Mas essa paz, e principalmente como o Antigo Testamento vem trazendo esse assunto, fala de alguém que vive descansado na paz do Senhor. Uma paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que depende das circunstâncias. Como ter paz no meio da guerra? Nas circunstâncias não teremos. Mas Judas sabia que é possível desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento se ela vier do Senhor e não das circunstâncias. Porque se eu estou indo para a batalha é porque há uma guerra. Mas eu posso ir para a batalha em paz porque essa paz não é produzida pela circunstância, nem por mim. Mas é uma dádiva de Deus e por isso ele saúda a igreja e deseja que essa paz seja sobre eles multiplicada porque eles estão indo para a batalha. E é o desejo e oração em nosso favor. A cada dia nós precisamos enfrentar o mal, mas nós não podemos ser consumidos pela batalha ao enfrentarmos o mal. E a única maneira de não sermos consumidos pela batalha é sermos sustentados pela paz de Deus. Aquele shalom alehem diário. Ele ainda menciona, além da misericórdia e da paz, o amor, também vos sejam multiplicados. Qual é o amor? O amor de Deus. A descrição acerca do amor em todo o Novo Testamento, você vai perceber que sempre acontece em torno da obra encarnacional de Jesus Cristo, e da sua oferta de sacrifício na cruz. Como o amor é explicado no cristianismo? Deus se tornou homem e morreu para pagar pelos pecados. Essa é a forma de explicar o amor. E ele entrega essa oferta a pessoas que não o amavam e não merecem o seu amor. Por isso ele é incondicional. Não está condicionado a você. Que esse mesmo amor que vocês já têm desfrutado possa ser multiplicado enquanto vocês vão defendendo a verdade e vivendo na verdade. As dádivas de Deus fortalecem seu povo para defender o Evangelho. E o que nós podemos entender com isso é que a misericórdia de Deus nos sustenta em tempos de dificuldade. Sua paz nos dá a calma necessária quando o mal ele fosse abundar. E o seu amor pode nos proteger e nos assegurar diante do perigo. Que a misericórdia, a paz, o amor se multiplique é uma necessidade para que a igreja não sucumbe no meio da batalha. Quem são os convocados para a batalha que Judas convoca? Os servos de Deus, os filhos de Deus. Aqueles que já têm desfrutado do amor, da paz, da misericórdia de Deus. Quero concluir a mensagem pensando com você que a convocação à tenacidade em Cristo trata-se de um chamado àqueles que experimentam as dádivas cristãs, que já foram salvos, que já pertencem a Deus. Por isso, talvez você está assim... Por que precisamos de uma exposição bíblica em Judas? Será que está surgindo aqui no meio do TBB hereges? Não, eles sempre estiveram aqui. Às vezes tem um microfone, às vezes não tem. Existe alguma igreja na face da terra que não tem pelo menos um herege em potencial? Um herege é só alguém que foi alimentado. Não dê alimentos aos hereges e eles não vão se proliferar. Mas será que... Qual é a nossa preocupação sobre isso? Eu mesmo me fiz essa pergunta antes de tomar essa decisão final. Eu estava com metade de uma outra exposição já pronta. Mas aí, numa série de situações, pastor Paulo e eu entendemos que uma das nossas exposições até o final do ano precisava ser um texto bíblico, para não ficar com duas exposições temáticas. Essa foi uma das razões, mas não foi a principal. Há duas razões que eu quero concluir, te ajudando a pensar. Assim, por que, que isso é importante para mim hoje? Eu não estou acreditando nenhum herege, seguindo nenhum herege. Vamos descobrir, né? Mas a primeira razão é por causa das advertências quanto à realidade dos hereges e suas heresias. Todo o Novo Testamento faz referência a isso. Se você pegar do livro de Hebreus menos, mas de Tiago até Judas, todos mencionam a presença de hereges e heresias atacando a pessoa de Jesus Cristo. Tiago, as duas cartas de Pedro, as três cartas de João, Judas faz isso. As duas cartas de Timóteo, que são escritas no final do seu ministério, ele tem que tratar sobre isso. Mas o Senhor Jesus Cristo menciona no Sermão do Monte, cuidado com os falsos profetas. Se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Se vestem como pessoas que vão atrair a atenção. Vão colocar recepcionistas na porta do prédio para te recepcionar, para te tratar como o centro daquela igreja. Só vão falar coisas agradáveis aos ouvidos. Você vai se sair inspirado. Jesus diz, cuidado. Mais à frente, no sermão profético, Jesus diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Sermão profético, Jesus vai apontando o começo da tribulação nesse trecho. O apóstolo Paulo termina a terceira viagem missionária, reúne os pastores todos ali na região da Ásia, e faz uma reunião de despedida antes dele voltar para a Judéia e ser preso. E na reunião com os pastores em Atos 20, no verso 28, ele vai dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O apóstolo Paulo, falando àqueles pastores que teriam que enfrentar no seu ministério o combate na defesa da verdade. Mais à frente, ele vai falar para Timóteo, a última carta de Paulo, capítulo 3, versículo 1, saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias violentos, trabalhosos, difíceis, e ele dá uma descrição do que seriam aqueles dias. E lá no verso 12, ele diz assim, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, verso 10, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Ele está dizendo, você foi tenaz e manteve essa tenacidade diante de todas essas aflições. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E aí no verso 12, grava isso aqui, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Grava isso aqui. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer que os seus filhos cresçam? Sem toda essa porcaria ensinada contra Deus, você vai ser perseguido. Você que quer que os seus jovens casem em impureza moral, serão perseguidos. Você quer ter um casamento heterossexual, será perseguido. Você quer ter uma igreja que prega contra o pecado, será perseguido. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia está nos dando muitas razões pelas quais precisamos batalhar pela fé. A segunda razão para isso é que, além de todas essas advertências, nós precisamos da exposição de Judas por causa dos efeitos malignos da falsa doutrina. A falsa doutrina afasta uma pessoa da verdade acerca do Deus único. Afasta uma pessoa da verdade acerca da salvação em Cristo Jesus. Afasta uma pessoa da verdade acerca da revelação de Deus escrita em sua palavra. Afasta uma pessoa da verdade acerca da realidade de seus pecados e da condenação eterna. Afasta a pessoa da verdade acerca da exclusividade da salvação como dádiva de Deus entregue através da obra na cruz e da sua ressurreição. Da ressurreição do único Filho de Deus. Afasta uma pessoa de compreender que suas doutrinas estão erradas. A falsa doutrina faz a pessoa viver no erro acreditando que ela está certa. É preciso estar alerta sobre isso. Eu não acho, pelo menos visivelmente, que como igreja local nós estamos sofrendo de falsos mestres brotando no nosso meio. Mas sabe como eles se infiltram hoje? Você ouve todo mundo o tempo todo. E muitas vezes sem discrição. Você vai sair daqui e nessa semana vai procurar ouvir o que o fulano, o beltrano e o ciclano falam sobre Judas. Porque o tempo todo você quer uma segunda, uma terceira e uma quarta opinião sobre tudo. E é por aí que os hereges têm se infiltrado. Porque enquanto eu estou deitado com a perna para cima e não estou pronto para a batalha, eu vou aceitando o que me dizem. Principalmente se eu gostar de quem está falando. Isso é muito sério. Então eu quero concluir. Em 1914, dia 1º de agosto, foi publicado que a Alemanha declarou guerra. E toda a Europa literalmente estava de braços dados. Estava junta e não tinha como fugir disso. A Primeira Guerra Mundial deixou mais de 10 milhões de mortos. No impacto do que era a população no século passado. A gente sabe que o atentado a Sarajevo foi o estopim, já que o negócio estava fervendo já há um bom tempo. Olha como os cartazes estavam convocando os cidadãos. Britânicos, eu quero você. Junte-se ao exército do seu país. Deus salve a rainha. O rei na época ainda, né? Nosso rei e país e nação precisam de você. Olha um outro cartaz de convocação. E aí para os cabeçudos ficou melhor, né? Mas se esse cap cabe na sua cabeça, então você tem que se alistar. Você está pronto para a guerra. Se cabe na sua cabeça um boné, um chapéu, um cap do exército, é porque você está pronto para a batalha. Era uma convocação, mas as pessoas não queriam, elas achavam, essa guerra não vai virar nada, vai ficar por ali. Essa foi mais apelativa. Se você falhar, ele morre. E quem é ele? Ele pode ser o seu garoto. Então ajude-o, agora. 70 milhões de soldados no total se alistaram. E já foi uma guerra de muitos milhões de mortos. A questão é que, quando o inimigo está agindo, não há opção. Ou nos alistamos ou nos tornamos cativos das forças do mal. Num primeiro momento, o europeu comum não achou que fosse necessário ir à guerra. Isso vai se resolver. E aí houve muita convocação e apelo. Até que perceberam que o negócio não se resolveria simplesmente. A gente sabe como terminou a Primeira Guerra, que não terminou, porque a Segunda Guerra, de fato, vem, porque a Primeira Você apagou o incêndio, mas ainda ficou um foco. A nossa pergunta aqui é, se nós nos calarmos neste mundo, quem defenderá Jesus? Quem defenderá Jesus? Se a igreja se calar, quem defenderá Jesus? Se o salvo se calar, como o incrédulo vai saber que ele está condenado à perdição eterna? Se não houver uma defesa do evangelho e da verdade, como as heresias serão interrompidas? A convocação à tenacidade em Cristo é um chamado aos eleitos. Sabe qual é o desafio para as nossas vidas nessa manhã? Aliste-se. Porque é a sua pátria que está sendo atacada. É a sua fé que está sendo atacada. São seus filhos que estão sendo atacados. Nossos netos que estão sendo atacados. Eu falo isso com orgulho. Nossos netos que estão sendo atacados. Os bisnetos de quem tem bisnetos. Aliste-se. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, faça-nos entender a bênção e a alegria de quem somos em Cristo. Amados, chamados, guardados. A alegria de podermos servir ao Senhor como servos e não senhores. Como filhos de Deus. Como já abençoados com todas essas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Mas diante dessa convocação, que nós renovemos como teus filhos individualmente, mas também como igreja, a tenacidade em Cristo, a tenacidade por Cristo, o interesse genuíno em não só desfrutarmos dos benefícios da nossa fé, mas lutarmos por eles, para que Jesus continue sendo conhecido até os últimos dias. Que a tua igreja se mantenha firme, para que quando abrimos a nossa Bíblia, a gente possa entender as suas promessas e desfrutarmos delas com a certeza de que é a verdade que o Senhor nos deu. Fortaleça cada família aqui, para não permitir que falsos ensinos infiltrem e destruam seus filhos, seus netos. Que preservem os próprios casamentos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor seja conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.